E aí, galera, agora 10 horas, 12 graus em Porto Alegre. Eu sou a Amanda e fico com vocês até 10h30 com o programa Roda Gigante, nas nuvens com os pés no chão. Junto comigo tá a Ana Carolina.
Fala, galera, quarta-feira, 20 de junho. E em meia hora a gente fica girando pelo mundo da cultura.
Girando aqui na roda com a gente tá o Bruno Calistro.
E aí?
E o Douglas Freitas.
E aí, tudo bem?
Tutti Giorni, o bar dos cartunistas, deixará o viaduto da Borges de Medeiros.
No segundo bloco, a gente vai ter uma entrevista com o Ricardo Bordin, que é um dos organizadores da segunda caminhada cultural em defesa da música ao vivo, do trabalho e da cultura, e representa os músicos no GT da Cidade Baixa.
Pois é, pessoal, Tutti Giorni, bar dos cartunistas, teve sua última noite nesta terça-feira, né? E devido mais de centenas de pessoas se reuniram ontem em cima do viaduto da Borges Medeiros, entre a Duque e a Borges ali, para se despedir do que ficou do bar do Nani, né, que ficou conhecido como Bar dos Cartunistas, porque ali toda terça-feira se reúnem o pessoal da Grafar, que é a Associação dos Cartunistas do Rio Grande do Sul, que iam para lá beber e desenhar, ficar na volta da mesa se divertindo e tal, desenhando enquanto toma uma cervejinha. Isso acabou virando um ritual e acabou se tornando um centro de encontro de todo o pessoal, tanto que gosta de desenho, quanto o pessoal universitário, que gostaria de beber uma cervejinha em cima de um ponto turístico de Porto Alegre. Mas isso vai ter fim, né? Então, devido a algumas dívidas que o Nani acumulou em muitos anos aí, ele vai ter que deixar o bar, que foi a leilão, vai virar um escritório de advocacia. Pois é, e o bar ele promete ser aberto novamente daqui a um tempo, não tem nada certo ainda, mas provavelmente vai ser aberto no, na rua dos Andradas, perto da Casa de Cultura, por ali. Vamos ver no que vai dar isso daí, mas ontem muita gente mesmo foi se despedir do Tutti. E uma pena, né? Tipo, mais um bar, certo que por motivos diferentes, não os mesmos motivos do que está acontecendo na Cidade Baixa, por exemplo. Mas uma pena que mais um bar, um ponto turístico de Porto Alegre, esteja
ponto
sendo...
Ponto turístico e um espaço de criatividade, né?
É, exatamente, cara. Lá, não sei se... Para quem já foi lá no Tutti sabe como é, tipo, pelas paredes, assim. Além de tu ficar conversando em cima do viaduto, que é uma vista muito legal, né? Dentro do bar, tu acompanha todo o processo de criação dos caras, uhum. Eles desenhando ali, Edgar Vasco, Santiago, Bier, Eduardo Simes, todo a nata do desenho gaúcho. Uma pena mesmo.
Uma baita pena. Amanda, os Rolling Stones vão se aposentar, podem se aposentar em 2013, como é que é essa história?
É isso aí, eles vão encerrar uma série de shows comemorativos em 2013 com uma apresentação num festival de Glastonbury. De acordo com o jornal inglês The Mirror, que conversou com fontes próximas da banda, o show deve ser o último ao vivo do grupo, né? Os quatro integrantes decidiram que agora tá na hora de dar um último salve e fazer o show da vida deles. Uma pessoa próxima da banda revelou isso, né? Então vamos ver. O Mick Jagger já tá com 68 anos, né?
Imagina o que eles estão pensando em fazer o show da vida. Imagina. Se os shows deles já são altas produções e simplesmente fantásticos.
Vamos ver se termina mesmo, né?
É.
Não duvido que...
Sobretudo quem for no show também, né? Se for uma apresentação só.
É, não duvido que... O Mick Jagger acompanha...
É, vai ser um baita espetáculo, uma condensação de quatro décadas de música incrível, né? História da música, Rolling Stones.
Isso aí, né?
Jack Osborne, filho do músico Ozzy Osborne, produtor e diretor de cinema, que dirigiu recentemente o documentário God Bless Ozzy Osborne, contando a história do pai, foi diagnosticado com esclerose múltipla. Ele tem 26 anos, tem um passado de drogas, de prisões, de reabilitações, igual o pai dele. E tinha se recuperado recentemente, perdido 23 quilos. E começado a trabalhar em produções de eventos, como o Ozfest, que é um festival de heavy metal que é feito todo ano nos Estados Unidos, um festival itinerante que leva várias bandas para várias cidades dos Estados Unidos. E tinha recentemente noivado e a filha dele nasceu há 2 semanas. E agora ele foi diagnosticado com essa doença, que é esclerose múltipla, não sei se é de conhecimento geral, que pode provocar paralisias e vários danos cerebrais. E é realmente uma tragédia o cara ter se recuperado agora. E
o cara super novo também, né?
O cara super novo, 26 anos. E muito triste mesmo. Tá uma desgraça esse Roda Gigante hoje.
Poxa, não, mas eu tenho...
Sim?
Mas eu tenho uma notícia boa agora. Eu quero dizer que o Mike Tyson vai investir na sua carreira artística novamente.
Oba.
É isso aí, tipo, o ex-pugilista e ex-campeão do mundo de pesos pesados, Mike Tyson, que entrou no livro dos recordes como pugilista mais novo, com 20 anos ele foi campeão mundial, vai investir de novo na sua carreira artística. Ele vai protagonizar uma peça chamada Mike Tyson, A Verdade Indiscutível, que já entrou em cartaz no início do ano, há poucos meses, em abril, e agora volta aos palcos em 6 sessões do dia 30.
Volta aos palcos?
Sim, ele já atuou.
É, ele atuou no Se Beber Não Case, né?
Também, mas ele atuou, essa peça já teve algumas apresentações em abril, e agora volta em 6 sessões, do dia 31 de julho ao dia 5 de agosto na Broadway.
Tem potencial, será o Mike Tyson?
A gente tá vendo vários pugilistas já estão investindo na sua carreira artística, né?
Vamos ver.
Teve
quando é que
o Maguila gravou um CD.
Quando é que o Popó vai entrar nessa?
Daqui a pouco ele tá por aí também.
É, tranquilo, né? Se o pessoal não gostar, é só ameaçar.
Próximo Roda Gigante, vamos anunciar a carreira de Anderson Silva como soprano.
Soprano.
Agora 10 horas e 7 minutos. E aí, Bruno, Tu trouxe pra gente uma notícia da segunda caminhada cultural, né?
Pois é, como a galera tá acompanhando também no trago uma notícia boa, já trago uma notícia mais pra baixo de novo, né?
Que a galera essa caminhada cultural é bacana, cara, o que motiva ela.
Sim, mas o que motiva ela
é.
que é o trágico da questão, né? É que assim, munidos de instrumentos de percussão, violões, flautas e alguns outros instrumentos, cerca de 150 pessoas, entre frequentadores e de casas noturnas da Cidade Baixa, é essa, na verdade, o motivo da caminhada, né? Eles são os frequentadores da Cidade Baixa que estão protestando contra essa situação que já vem perdurando.
É, que na verdade os músicos da Cidade Baixa sofreram impedimento, né, de tocar em bares e tal, que a SMIC tá em cima dos alvarás, que músico só pode tocar agora em casa noturna, não pode ser mais em bares, né?
Tem que ser casa noturna com isolamento acústico, um monte
daí
de
isso acaba tirando o espaço de trabalho de muitos músicos, né, que costumavam fazer a canja ali na...
E o bar é um espaço pra pessoa se iniciar ali, né? Muita gente toca muito bem.
Também é um grande espaço de trabalho. Isso aí, realmente, um grande espaço de exercício da música, de desenvolvimento da música. Muito músico começou em bar, né? Tocando.
É, com certeza.
Como a Amanda falou no início do programa, a caminhada cultural em defesa da música ao vivo, do trabalho e da cultura, ela aconteceu na última sexta-feira, dia 15, e ela teve uma concentração que começou na rua Sofia Veloso e foi migrando até a Avenida João Pessoa, ali pela Lime Silva, né? E ela, no meio da confusão, numa das esquinas lá, tava o nosso titular da SMIC, Omar Ferri Jr., que ele é um secretário titular da SMIC, né? Ele estava acompanhado de 2 funcionários, observando tudo de perto, dando uma verificada. Aí, quando ele foi questionado do motivo dele estar ali, ele falou que ele foi como um cidadão qualquer para olhar o negócio. E ele falou que se ele quisesse intimidar ou atrair, tipo, fazer alguma coisa para tentar barrar essa caminhada, ele teria levado a brigada, a IPTC e tudo mais.
Vamos ver o que que...
Não dá pra...
A gente vai dar uma conversada mais sobre isso no segundo bloco, né? Como é que é, mano?
É, depois a gente vai conversar com um dos organizadores dessa caminhada cultural. Em defesa da música, ao vivo, do trabalho e da cultura, o Ricardo Bortin. Nessa sexta, vai estrear a comédia brasileira E Aí, Comeu? Filme que conta a história de Fernando, Honório e Foncinho, que são amigos de infância e se encontram com frequência para contar sobre as suas aventuras amorosas e tentar entender as relações homem-mulher, né?
Ah, esse comeu?
Esse comeu.
Bah, participei de umas promoções e ganhei 2 ingressos para esse filme. Parece ser massa, vamos...
É o filme do Bruno Mazeu, né?
É, vai estar o Bruno Mazeu, Marcos Palmeira, a Dira Paz e a Tainá Miller. É um elenco muito... muito bom aqui do Brasil.
No próximo bloco, teremos uma entrevista com Ricardo Bordin, um dos organizadores da segunda caminhada cultural em defesa da música ao vivo, do trabalho e da cultura, e que representa os músicos, né, do grupo de trabalho da Cidade Baixa. São 10h12, roda gigante nas nuvens com os pés no chão.
Dez horas e 3 minutos, 12 graus em Porto Alegre, roda gigante, nas nuvens com os pés no chão.
Na linha com a gente está Ricardo Bordin, um dos organizadores da segunda caminhada cultural em defesa da música ao vivo, do trabalho e da cultura, e representa os músicos no grupo de trabalho da Cidade Baixa. Tá ouvindo a gente, Ricardo?
Ricardo, quem fala contigo é Douglas.
Tudo bem, Douglas?
Tudo bem. A caminhada que aconteceu nessa última sexta-feira, né, foi a segunda edição da caminhada e... eu gostaria que tu explicasse um pouco por que que ela teve que se repetir, assim, se a primeira caminhada não deu resultado, e como é que está se desenvolvendo esse grupo de trabalho e essa discussão toda em volta do exercício da música, dos músicos na Cidade Baixa, né?
O que motivou essa segunda caminhada foi um desrespeito da SMIC e da prefeitura como um todo a um acordo músicos fizeram com a Associação dos Moradores em relação à música em bares e restaurantes. Né? A gente pediu a inclusão, inclusive, do parágrafo, como resultado desse acordo, de que não haveriam restrições à música viva em bares e restaurantes, desde que os bares respeitassem os níveis de poluição sonora. A prefeitura, né, retirou parte do parágrafo que a gente em agência pública, com a aprovação dos moradores, e passou a montar entre os estabelecimentos que fazem, em vários restaurantes, que fazem uso de música viva com atividade comercial. A primeira caminhada, ela teve o resultado de nos colocar no jogo, né? A gente não, ainda a gente tinha solicitado participação no grupo de trabalho no primeiro momento, nas primeiras audiências, o nosso nome não foi colocado, né? Não saiu editado, não fomos chamados, e as reuniões começaram a acontecer sem a presença dos músicos, né? Durante essas reuniões do grupo de trabalho que a gente estava recente, foi proposto para o SMIC que a música ia ficar sem restrito a boates, né? Como alguns estabelecimentos na Cidade Baixa fazem uso de música viva, vários restaurantes fazem uso de música viva, e as boates não havia nenhuma previsto ainda uma flexibilização na legislação, como foi previsto para casas noturnas, que agora, né, a gente tem perspectiva, pelo menos as casas noturnas continuam funcionando. A nossa perspectiva naquele primeiro momento era de que não haveria música em lugar nenhum, né? Porque as casas noturnas estavam irregulares, porque dependia de uma flexibilização da legislação, e os bares e casas noturnas seriam impedidos, os bares e restaurantes, perdão, seriam impedidos de música viva. A gente conseguiu entrar no GP a partir da primeira caminhada, conseguimos a flexibilização da legislação para casos noturnos, né, inclusive com uma proposta da Secretaria de Planejamento, mas o ponto do bar e restaurante realmente está sendo explicado, por isso a gente chamou o caminhado cultural, o segundo caminhado cultural.
Ricardo, aqui quem fala contigo é a Ana, e eu queria te perguntar como tu acha que o fechamento dos bares, o Tutti Giorni fechou ontem à noite, né? E esse esvaziamento da Cidade Baixa afetam o cenário cultural de Porto Alegre?
Afeta terrivelmente, né? Porque 80% dos bares, como estão vivos, estão na Cidade Baixa, né? 80%. O fechamento dos bares, pelo que a gente está chamando de toque de recolher, está esvaziando, inclusive o movimento das casas noturnas, né? E isso está diminuindo o ganho das casas noturnas, o ganho dos músicos que ganham por perto, né? A maioria dos músicos não ganham o cachê. Meu, gente, não vai ter mais um bairro dele. Era o único bairro que a gente tinha, né? Era um bairro 24 horas. Era o único bairro com alternativas culturais, né? Eu acredito eu que cultura não seja batata frita, Coca-Cola. Meu, eu acho que é terrível para a cidade, né? Eu acho que a obrigação da prefeitura era oferecer opções de lazer, né? É isso que está acontecendo. Ontem o Tutti foi fechado, né? Eu acho que é curioso, porque às vezes parece uma conspiração, né? Mas ele foi fechado no mesmo momento que a Cidade Baixa está sendo fechada. Ontem foi o Tutti, né? A nossa previsão é de que nos próximos meses o Marinho, o Zé, o Ministério e tantos outros também fecham as portas, né? Bares bastante tradicionais, mais de 20 anos, 30 anos, a perspectiva é terrível.
Como é que tu vê que o público pode buscar tanto apreciar a música de vocês... E qual é a alternativa para vocês expor isso para o músico, para vocês trabalhar, né? Enfim.
Quer saber qual é a nossa alternativa com o fechamento da Cidade Baixa?
É isso, cara. Qual é a alternativa para o público na busca dessa música, na busca dessa cultura? E qual é a alternativa para vocês, músicos, como trabalhadores, né, cara? Onde é que vocês podem expor o trabalho de vocês? Como é que vai ser o trabalho de vocês depois desse fechamento aí?
A tendência é que piora, né? O exigente músico já é uma coisa que você tem que batalhar bastante, né? Acho que com toda a profissão, né? Mas a tendência é que não tudo aí, porque quando muitas casas noturnas, durante os ativos que vão fechar, por não estar conseguindo se manter, vai ter um número maior de bandas querendo tocar em casas noturnas, consequentemente as casas noturnas vão diminuir o valor da porta, né? Isso é óbvio, é uma questão de mercado. Não tem muita alternativa, né? Porque não existe um outro bairro que concentre casas noturnas como a Cidade Baixa e que ofereça alternativas tantas alternativas para os músicos tentarem como é a Cidade Baixa, né? E para o público, não sei, o público da Cidade Baixa não está indo na pedra de Chagas, né? Acho que vão surgir alguns bares clandestinos em torno da Cidade Baixa. O problema da Cidade Baixa, que a aglomeração de pessoas vai acabar se espalhando para um outro ponto, ou para alguns outros pontos, né, ali próximos. A confusão vai continuar, né? Eles não vão acabar com o problema, né? O problema que é o sossego, né? Não é a segurança, não é a criminalidade. Isso a gente até pode discutir. O problema da aglomeração de pessoas, o Bruno vai ir para outro lugar, da mesma maneira que do Bonfim veio para cá, veio para a Cidade Baixa, fechando a Cidade Baixa, ele vai se transferir para algum outro ponto, né?
Ricardo, tudo bom? Quem fala aqui é Bruno. A gente estava comentando no primeiro bloco sobre a caminhada que teve e a gente conseguiu informações de que o secretário Omar Ferri Júnior estava lá para verificar a caminhada, né? Aí ele deu um depoimento dizendo que ele não teria sido procurado pelos manifestantes para ouvir as reclamações antes desse protesto, e ele disse estar aberto para conversa. Como é que está sendo essa relação, essas conversas, hein? Se está acontecendo, como está acontecendo a relação entre esse GT de trabalho, esse GT da Cidade Baixa e os órgãos públicos?
Essa afirmação do secretário é mentira. É demagogia, é uma bobagem. A gente participa do grupo de trabalho desde março, tá? Batendo sempre na mesma em bares e restaurantes, como está sendo feito agora, e queremos flexibilização da legislação para não fecharem a Cidade Baixa. Sempre batemos no mesmo ponto. Mês passado, nós nos reunimos com donos de bares e restaurantes que têm música ao vivo para falar desse ponto. Eles, que o decreto e o acordo com a Associação dos Moradores previa que não seria proibido música em bares e restaurantes, eles não concordaram em seguir o decreto e disseram que vão continuar atuando quem não tiver uma permissão para música ao vivo. Essa permissão não existe, porque não existe proibição na legislação. Então, é uma ação irregular do SMIC.
Bom, eu queria te agradecer então, Ricardo. Ricardo Bordin, que é um dos organizadores da segunda caminhada cultural em defesa da música ao vivo, do trabalho e da cultura, e representa os músicos no GT da Cidade Baixa.
Isso.
Muito obrigada.
Eu queria agradecer pela entrevista.
Muito obrigada. Agora 10 horas e 24 minutos, 12 graus em Porto Alegre. Vamos para as barbadas de hoje, então. A usina do gasômetro abriga a exposição Viva Elis, né? Que tem uma série de documentos, fotos, vídeos e entrevistas da cantora Elis Regina. São cerca de 200 fotos, além de ingressos, posters de shows, vídeos de apresentações, especiais de televisão, réplica dos figurinos dela, revistas e jornais da época. Também tem um documentário com depoimentos de vários artistas que trabalharam com ela. Até o dia 8 de julho, a exposição vai ficar aberta lá no gasômetro, de terça a sexta, das 9 às 21 horas, e sábado e domingo, das 10 às 21 horas.
Eu acho que é massa, Amanda, destacar que a curadoria dessa exposição da Elis, né, acho que todo mundo deve ver, a curadoria fica por parte do filho dela, né, então o filho da Elis deve ser uma exposição bem pessoal, então com bastante arquivos pessoais mesmo, acho que vale todo mundo ir ver.
Com certeza.
O projeto Quarto Tem Sarau no Quarto de hoje destaca os haikais da poeta paranaense Alice Ruiz. O sarau acontece no Centro Cultural Érico Veríssimo, lá na Andradas, 1223, às 19 horas. De graça, vale muito a pena.
E o Soul Addiction, uma banda que fez um baita show no Lollapalooza, vai fazer show dia 23, sábado agora, no próximo sábado, às 22 horas, no Opinião. Os ingressos custam 10 pilinha e 15 pila, e é só correr que os ingressos já estão à venda.
Por falar em show, eu tenho minha barbadinha, vem acompanhada de duas belas mulheres cantoras. O projeto Canções aos Pares, que acontece hoje a partir das 21 horas no Teatro São Pedro, tem a presença de Adriana Defente, a gaúcha Adriana Defente, e Tatiana Parra, paulista. Como a gente já falou alguns programas atrás, esse projeto ele tem a intenção de juntar um artista gaúcho com um artista de fora do Rio Grande do Sul para cantar lá no Teatro São Pedro. No show dessa noite, elas passeiam pelos seus discos e visitam alguns compositores preferidos, tipo Vitor Ramil, Jorge Drexler, Noel Rosa, Chico Buarque. E os ingressos têm distribuição gratuita lá no Teatro São Pedro, a partir das 21.
Agora 10 horas e 28 minutos, 12 graus em Porto Alegre. Esse foi o programa Roda Gigante, dessa quarta, 20 de junho. Roda Gigante, nas nuvens com os pés no chão.
Na mesa de áudio com a gente, Batatinha.
Produção e apresentação, Amanda Maier, Ana Carolina Gonçalves, Bruno Calistro e Douglas Freitas.
Todos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Professor responsável, Luiz Arthur Ferrareto.
Voltamos amanhã no mesmo horário, tchau.
Adiós.
Tchau.